Bom dia, primeiro áudio aqui, vou testar como que tá funcionando aqui a gravação aqui desse áudio. Também vou iniciar aí essa distribuição de conteúdo com podcasts e testar esse modelo de negócio. Meus conhecimentos vêm de bastante áudios, né? Eu sou um cara que consome bastante áudios, vídeos no YouTube e eu não leio muito, mas consumo bastante vídeos, né? Audiobooks, essas coisas. Eu pre até prefiro pela velocidade que você consegue consumir esses conteúdos, né? Devido a essa modernidade de hoje em dia, é difícil você parar para pegar um e-book, um livro e ler. Às vezes você perde o foco ali e a correria também do dia a dia, acredito que não ajuda. Você com audiobook ou em vídeos, você colocar em um modo eu costumo dizer que é o 2x, né? Fica até melhor. É mais fácil você trabalhar, consumir conteúdos e absorver o que aquele conteúdo tem ali para passar. É isso que eu acredito. É bom, ia fazer um teste aqui, mas estou gostando do início aqui já desse podcast, tá? Vai ser o primeiro. Provavelmente eu corto aí o início dele. E prazer, meu nome é Carlos, sou do Geração de Empreendedores, tá? Não sei se vou fazer isso toda manhã, de início tá sendo um teste para mim, mas vamos ver aí, vamos ver como que dá pra tá entregando isso para vocês, tá? Primeiramente, não vou procurar aqui ser uma pessoa que eu não sou, tá? Vou falar errado, vou falar muitas coisas aqui que eu acredito aí, tá? Então, vocês me desculpem aí a concordância verbal, né? Que é a única coisa que dá pra errar aqui nesse momento, tá bom? Acredito que seria melhor que eu estar escrevendo aí, tá bom? Então, bom dia a todos aí que está ouvindo esse podcast. Então, vamos lá. O intuito aqui é falar de empreendedorismo, marketing digital, né? Ajudar algumas pessoas aí com esse áudio de alguma forma, né? Vejo que tem muitas pessoas perdidas aí nesse mundo ainda, na parte de empreender, desde de você. Desculpa, pessoal. Desde você montar um negócio físico, um negócio pela internet, ou até mesmo se destacar dentro de uma empresa, tá? Hoje em dia eu mudei completamente a minha visão do mercado tradicional, que seria CLT, né? Uma corporação onde você trabalha ali, tem outras pessoas com o objetivo de crescer dentro da empresa. E não tem nada errado nisso, tá? Mas não sei explicar muito bem, mas acho que a disputa no mercado é meio, como eu posso dizer, não existe a meritocracia, né? Então, isso daí acaba frustrando muitas pessoas que têm um potencial legal e atrapalhando a verdade, né? Que tem muitas pessoas que estão em alguns cargos pelo QI, né? Quem indicou ele naquele cargo. E muitas pessoas com ou potencial de exercer aquela função e esse sistema não permite. Então, às vezes, nós ficamos frustrados. Algumas pessoas vão fazer entrevista ou algo do tipo, e empresas analisam o perfil e naquele momento ali já consegue julgar a pessoa. Então, eu acho que isso daí é inválido. E essas pessoas que têm o potencial e acabam se frustrando em entrevista, eu recomendo empreender mesmo. Mesmo que seja difícil, né? Mas começar algo próprio, seja num produto físico ou um produto online, que é o que eu recomendo, tá? Isso daí dá uma. Você consegue alavancar e crescer muito rápido se você souber os caminhos, tá? Existe um caminho a ser seguido. É claro que não dá para traçar detalhadamente, com muitos detalhes, mas tem uma fórmula para você seguir ali que você já consegue ter um norte e conseguir alguns resultados. Por enquanto, comigo não está sendo diferente, né? Já estou tendo alguns resultados. Não é aqueles resultados que, ah, pô, o cara tá rico, milionário, mas já tá pagando o cafezinho ali sem tá contando as moedinhas. Então, isso para mim já é muito gratificante. E outra coisa que você tem que ter consigo mesmo é isso, esse sentimento de gratidão, né? Isso aí ajuda a acordar mais animado, a ser uma pessoa melhor, né? Pessoal, não tô chorando não, viu? Estou meio resfriado aqui, o tempo mudou do nada. Tinha ido até pra praia sexta-feira passada, se eu não me engano, é dia 22, tá? Tinha ido na sexta-feira, dia 19. O tempo mudou lá, tive que subir pra cá. Mas é assim mesmo. Enfim, voltando ao assunto aí, já tem 7 minutos e 26 aqui de 6 segundos de áudio. E acredito que tá fluindo bem aí, né? Não sei quantas pessoas vão visualizar esse podcast, mas o meu intuito aqui, repito, é ajudar. Então, falando aí de empreendedorismo aí, nós começamos aí falando de CLT, né? O que eu penso. Falando agora em empreender, eu tive minha primeira experiência aí com empreendedorismo. Foi uma sociedade. Minha ex-sogra, olha lá, hein? Mas enfim, foi algo que eu gostei, curti, né? E mudou a minha visão até então, porque fiquei apaixonado por isso, fascinado. Falei, cara, não acredito que dá para fazer isso pela internet. Que foi a minha experiência, entendeu? E meu primeiro emprego formal foi em uma contabilidade, que também para mim era sensacional, porque eu comecei com 17 anos de idade e, meu, no meu vínculo de amizade, eram poucas pessoas que conseguiam um trabalho dessa proporção, que era um escritório de contabilidade. Eu, por ser negro ainda, era algo mais incrível ainda. Então, meu, gostava demais, assim, trabalhar de segunda a sexta-feira. O ambiente lá era muito gostoso. Não sei se essa pessoa vai ouvir esse áudio aí, mas sou muito grata a ele. Nossa, as pessoas que me aconselhavam lá, porque eu acredito que eu era muito inocente em tudo, né? Então tinha esse lado aí humano deles lá, e ver que eu tava querendo ser alguém na vida, então orientar os meus passos aí, né? Posso até citar nomes deles aqui, não tem nada de errado: Wilson, Cleito, Flávio, o próprio Célio, que era o dono do escritório, um cara inteligentaço, cara. Isso é doido, um cara fora de série. Admirava o trabalho dele, ainda admiro pra caramba. Empreendedor, né? Acho que ele poderia poderia explorar mais, assim, mas isso daí é de mim, não é dele. Eu acho que cada um tem o. Sabe aquilo que busca, né? Às vezes eu. Tem algumas pessoas que eu falo, vai, vai, faz mais coisas e tal. Mas às vezes vai demandar mais tempo e não é aquilo que a pessoa quer, então você tem que identificar isso também, não é só querer crescer. Tem que saber que cada crescimento existe mais demanda de esforço, trabalho, e isso daí é algo que muitas pessoas não querem fazer isso. Então, enfim, vamos voltar ao assunto aí, que até me perdi aqui no raciocínio. Mas, só para vocês saberem aí que foi o meu primeiro emprego, né? E eu confesso que eu entrei lá, cara, e não sabia nem desligar o computador. E o pessoal até debochava, porque o curso que eu fiz antes de entrar lá foi o Camp Caxinguê. E novamente eu vou lembrar aqui das pessoas também desse curso, que era o. Nossa, agora me fugiu o nome, mas. O Beto, olha, voltou aí. Beto Douglas. E tinha uma professora japonesa que era sensacional, que explicava os negócios lá. E você acabava aprendendo muita coisa e aprendi muita coisa ali. Eu lembro que eu não faltei um dia sequer ali no Camp Caxinguê. Na época que eu entrei era 3 meses, mas teve um período aí que as pessoas estudavam por mais tempo. Então ali foi minha primeira experiência com computador. Eu lembro que o pessoal já acessava bastante computador, pelo menos os que estavam ali no curso, né? E eles tinham mais facilidade para digitar e eu era sempre o último. E eles, não, vamos ajudar o Carlão a terminar o texto aqui, vinha digitando, fala aí, Carlos, tá, e o professor via aquela dificuldade, mas ele não me recriminava, porque eu fui sincero com ele, que eu não gostava de mexer com o computador até então, naquela época, né? E no tempo de hoje eu uso ainda só para trabalho, eu não sou aquele cara que fica preso dentro de um computador, eu só ligo quando necessário, mas enfim. Antes de voltar ao assunto, eu me lembro que nos intervalos lá do Campo Caxinguim nós jogávamos uma bola, né? Era pouco tempo, mas dava tempo ali de bater um fute. Eu lembro que eu era o mais habilidoso, pelo menos nisso, né? Dava rolinho em geral ali, o pessoal ficava bravo, né? Mas na sala de aula só apanhava porque era ruim, mas enfim. Ah, tanto é que também eu ganhei uma chuteira lá do Beto lá, ele tinha uma chuteira da Nike que acho que era R10, R9, algo assim. E ele falou que tinha uma chuteira lá e eu lembro que ele fez uma aposta, cara, e eu cumpri essa aposta, ele me deu essa chuteira. E eu fiquei feliz da vida. Depois saí de lá, não usei ela muito, né? Brinquei, até então ela ficou um pouco apertada no meu pé. E emprestei para um rapaz também, que naquela época era difícil ter a chuteira e até hoje nunca vi. Mas enfim, esse foi o rumo da chuteira. Voltando aí pro assunto aí do Célio, né? Que era a primeira experiência aí do escritório de contabilidade que eu tive. E não sabia desligar o computador, né? Eu só sabia ligar mesmo porque tinha que apertar o botão, mas para desligar, eu desliguei apertando o botão, cara. E o pessoal, mano, você é louco, você vai queimar os arquivos aí e tal. O cara, pá, sabia mandar e-mail, não sabia nada. Então lá, eu aprendi tudo isso aí, mandar e-mail, né? Nossa, hoje eu vejo uns textos que eu não sabia escrever, ainda não sei. A nossa gramática é difícil, velho. Nós conseguir colocar um texto legal mesmo, né? Às vezes eu vejo muitas pessoas, não, eu sei escrever, quando começa, também não sabe, entendeu? E não tem nada de errado com isso, entendeu? É claro que tem que procurar melhorar e tal. Eu mesmo tenho a dificuldade de concentrar olhando o livro. Eu me perco nas linhas, eu perco foco, eu não consigo absorver o conteúdo que está ali no livro. E também, novamente, falo, não tem nada errado com isso, entendeu? Existem outros meios de você pegar um conteúdo ali e consumir. É claro que muitas coisas vai ser lendo. Eu consigo, hoje em dia, eu até absorvo muitas coisas e tal. Mas o meu conteúdo maior de que eu absorvo é através de vídeo, podcast e assim vai. Audiobooks. Cara, eu acho que eu aumentei assim o meu QI mesmo. Dessa forma, sabe? O Pai Rico, Pai Pobre eu li através de audiobook, entendeu? Então, às vezes as pessoas falam, ah, você lê livro aí no modo acelerado e você acaba não entendendo nada. Não, eu entendo, pô. Entendeu? Eu entendo e muitas pessoas também entendem. Eu acho que é válido você estudar dessa forma. Da mesma forma que eu quero transmitir um áudio aqui para vocês, eles transmitem um áudio para mim, eu consigo absorver perfeitamente. Então é isso. E não sabia, voltando ao assunto, não sabia desligar o computador e aprendi isso, e aprendi a relacionar os documentos quando a empresa entrava, quando a empresa saía. E comecei fazendo um serviço de ir ao banco, né, resolver problemas, né, que a nossa vida é essa, é resolver problemas. E foi isso que aconteceu. Sou muito grato a essa experiência que eu tive lá, né? Aprendi muita coisa, cara. Muita coisa, muita, muita, muita coisa. Dava pra aprender mais. Porém, é aquilo, né? É empresas. É uma empresa, é uma corporação. Mesmo sendo pequena, era uma empresa. E lá tinha pessoas com mais tempo que eu. Então eu tinha que respeitar isso. Mas enfim, essa foi a minha primeira experiência aí no escritório de contabilidade como CLT. E voltando à experiência que eu tive de empreender, foi com a minha ex-sogra, repetindo aí, né? E na verdade, ela já confeccionava sungas e biquínis para atletas de fisiculturista. E ela tinha essa vontade de vender pela internet, achar os clientes, não sabia mexer em rede social e tal, e eu também não sabia vender em rede social, não sabia nada. Só que eu assumi esse compromisso com ela aí. E aí foi, meu. Falei, ah, vou criar uma fanpage aqui. Porque eu achava que eu sabia, mas eu não sabia era nada. E comecei a explorar lá e tinha muita coisa, e naquela época era fácil trabalhar com essas coisas pela internet, porque o Facebook, hoje em dia, quem trabalha com marketing digital sabe que se você divulgar três links em grupos, você é bloqueado. Se você colocar o link da Hotmart ali, monetiza, você corre o risco de cair no Shadowban. Então, é algo ali que não permite, entendeu? E naquela época você mandava link, não que eu trabalhava com link, mas você mandava foto, compartilhava o seu link do grupo em vários grupos, né? As pessoas ficavam bravas comigo. Nossa, de novo esse Carlos Maia postando essas fotos aqui. Mas, meu, eu fazia, vendia bastante. Vendia aí, tinha dia que eu vendia, era 7, 8 sungas no dia, que eu conseguia pegar o público-alvo, sabe? Então era algo, meu, que eu ficava, caramba, como eu consigo fazer isso pela internet? Eu ficava impressionado, gente. Então isso para mim era muito gratificante. E o retorno, ela ficava mó feliz, meu. Nossa, meu negócio com o Carlos tá dando certo e tal. E o pessoal, chegava o fim do mês, né? Dividia aquele dinheiro ali, né? Tirava um pouquinho empresa, um pouquinho pra ela, um pouquinho pra mim. Eu tava vivendo disso durante um bom tempo, não sei se foi 1 ano, 2 anos, né? Mas eu vivi disso aí, cara. Isso foi muito bom pra mim, assim, em termos de experiência. A primeira coisa que eu procurei trabalhar pela internet, então essa aí foi minha primeira experiência. E mais para e nessa mesma época que eu estava trabalhando pela internet, eu já procurava conhecimento, porque eu entendia isso, que isso era importante para mim. Adquirir conhecimento para ser um bom vendedor pela internet. Esse era o meu pensamento. E foi o que eu fiz. Eu comprei um curso na época sem condições. Passei o cartão da minha mãe de crédito, porque meu nome era negativado. Meti lá o cartão 12 vezes, 700. O curso era R$ 700, 12 vezes de alguns quebrados aí. E comprei esse curso do Márcio Eugênio. Será que ele tá me ouvindo aí? O cara fez um. Aplicou um lançamento em mim. Um workshop. Ele deu o curso pra mim no workshop. Já vi o conteúdo dele. Ele abriu um workshop lá. Explicou e no mesmo workshop ele liberou o link. Eu falei, mano, tem que comprar isso aí, velho. Naquela época eu não tinha nem ideia o que era um lançamento. Esses caras já tava voando, velho. Pô, é apelação, hein? Porque isso daí foi bastante tempo atrás aí. Época de, sei lá, 2015. Ou menos, considerando que o Érico Rocha trouxe isso 2010 até ele divulgar e que estamos hoje em 2020 e que o marketing digital ainda é novo, né? Então, o cara foi pré-histórico ali, cara. Tipo, as primeiras pessoas que eu vi um lançamento, essa foi a verdade. Nem absorvia conteúdo do Érico Rocha, apesar de ver ele bastante, né? Achava ele meio charlatão, mas não entendia do mercado, então. Espero que ele respeite essa minha posição na época. Hoje em dia eu admiro esse cara. Então nós tem que ter esse. Ele tem que ter essa compreensão e eu esse respeito pelo trabalho dele, que é sensacional. O cara tá sempre trabalhando, distribuindo conteúdo, isso não é fácil, tá, pessoal? E posicionando-se, ele vende o curso dele, o preço que é, porque é válido, isso daí faz uma transformação em você e coisas que faculdade não faz, tá? Eu tive a oportunidade de entrar numa faculdade, não concluí, tá, pessoal? Não concluí essa faculdade. Sinto até vergonha de falar isso daí, porque para muitos eu já cheguei a falar que concluí, mas a real é que eu não concluí essa faculdade. Tem um desabafo meu aqui. Mas eu não concluí essa faculdade, não foi nem porque eu não tive condições ou algo do tipo. Foi mais por um. Deu um estralo na mente assim no. Eu parei no oitavo semestre. Eu falei, meu, não é isso que eu quero. E apesar de ver ali do primeiro semestre, meu, chegou ali, eu falei, mano, se eu terminar essa porra, eu vou ficar aqui no escritório pro resto da vida e, irmão, não é isso que eu quero. Eu tava procurando algo pra tirar o dali, sabe? Mas enfim, eu sei que muitas pessoas não vão entender. Era bom ter uma formação, mas se eu tivesse essa formação, hoje em dia eu não teria conhecido isso daí. É algo que, graças a Deus, eu não terminei isso daí. Não. Falando mal de faculdade, ao contrário, tem que ter um curso superior, tem que ter uma formação, isso é válido. Mas se pensar em termos de faturamento, dinheiro, acredito que não é através da faculdade, tá? Na verdade. Acredito que teria que mudar o sistema de ensino, colocar um curso de curso de gestão financeira nas escolas, algo do tipo, né? Mudar essa educação financeira, porque é importante. País de primeiro mundo aí, o pilar deles é a são as pessoas, os alunos ali que tem desde a, sei lá, primeira, segunda série ali, ensino médio, gestão financeira, então isso é importante. É algo básico, é cálculo, matemática, tá? Então vamos lá, tive essa primeira experiência aí, vender produtos pela internet, aí já comecei a ver uns vídeos da Hotmart, e tinha aquela a menina do Me Poupe, se eu não me engano. E ela falava de como vender e-book. Naquela época era só e-book pra lá, e-book pra cá. E não tinha muito curso assim de aulas ao vivo, era mais e-book. E tinha poucas pessoas, tanto é que eu entrava no, na Hotmart pra me afiliar. Eu falava, mano, isso aqui não vende, isso aqui não vende, isso aqui não vende. Porque eu não sabia também o método certo aí. Até então, até hoje, se a pessoa não souber o método certo, ela não consegue vender. E tem um passo a passo ali a seguir ali. O próprio Érico Rocha fala isso. Eu não sou o cara que vou falar aqui, mas tem algo que você consegue fazer para deslanchar o seu produto e ele ser um produto rentável. A ideia não é nem concorrer, mas é ele trazer o seu 6 em 7, que é 7 dígitos em 6, ou que é 6 dígitos em 7 dias. Tô falando ao contrário aqui. Eu não vou editar esse podcast, eu não tenho paciência para isso. Mas acabei errando aí. Enfim, voltando ao assunto aí. Um objetivo, né? E quando a pessoa chega nesse objetivo, ela quer mais, ela quer fazer mais dígito. Claro que existe aí um limite por produto, né? Agora, em termos de faturamento, se ela tiver outros produtos, já fica fácil ela trabalhar. Hoje em dia, estou criando aí o meu produto também. Trabalho como gestor de tráfego, né? Sou coprodutor de alguns produtos. Um dos produtos é um produto que eu gosto muito de trabalhar, que é o produto da Carol, da Afrodesign. Comecei do zero aí, Instagram zerado, YouTube zerado, página do Facebook aí zerado. Nós estamos chegando aí a um público incrível aí que, além de consumir o conteúdo dela, seja em vídeo, imagem ou em áudio também, sei lá, ela não faz esse trabalho aqui, mas as pessoas estão bem engajadas e o pessoal gosta do produto dela e tem uma aceitação enorme. Nós estamos vendendo bem, né? É claro que você fica com aquele, quer vender sempre mais e mais e mais, que o vendedor nunca está satisfeito. Então, é isso, né? Nós trabalhamos com, eu trabalho com essa forma. Tem uma equipe agora, né? O Dan e o Diego edita os vídeos aí, né? O Dan fica na parte das copies e interação com o pessoal aí. Então, um trabalho também sensacional que o Dan realiza aí. Então, nesse meio tempo foi isso, pessoal. Eu investi aí em cursos. Nossa, gastei dinheiro com curso. E essa sociedade que eu tinha na época não deu certo. E quando me vi saindo dali, eu fiquei sem rumo. Eu falei, meu, o que eu vou fazer agora? Abri mão do mercado tradicional mesmo. A carteira já estava, já tinha ultrapassado aí. E falei, meu, vou trabalhar com o quê? A única coisa que eu pensava era vendas, tem que entrar em alguma coisa de vendas. Tanto é que eu entrei em uma empresa de telemarketing. Vai vendo, meu. Eu fui com a cara e com a coragem, e vamos sujar a carteira. Não era a intenção, mas algo me falava que ali era uma experiência nova de recomeçar, ainda era novo também, não estava ligando para muita coisa, né? claro que tava com medo. Pô, sujar minha carteira, se não der certo, eu poderia voltar na área, mas eu queria aprender a vender. Se tivesse uma oportunidade como vendedor, eu gosto de vender, sou apaixonado por vendas. Essa é a verdade. E fui pra lá e comecei. E, meu, ali foi uma história muito forte, assim, pelo menos pra mim. Porque eu me lembro que eu cheguei, vou falar o nome da empresa aqui, não sei se, acho que pode, não tem problema nenhum. Empresa Sercom, aqui de São Paulo. E fui pra lá e, cara, eu lembro que eu fui fazer entrevista na sexta-feira, olha. Nem lembro, minha memória é muito boa, pô, pra data e. Eu guardo, eu tenho a memória fotográfica, gravo algumas imagens e por isso eu consigo lembrar com detalhes assim. Então, fui fazer essa entrevista uma sexta-feira, tinha poucas pessoas, graças a Deus, mas entrei lá na salinha, preenchi a ficha, aguardei, aguardei. Mulher fazer entrevista lá. Naquela época, quem preenchesse aquela ficha e tivesse segundo grau completo entrava na empresa. Essa é a realidade. Tinha gente que eles dispensavam lá, eu não sei o porquê até hoje, mas tinha gente que era dispensada. Posso ser que não seja o segundo grau ou a reservista, mas tinha gente que não dava. Enfim. Lá vai eu. Aí eu lembro que a pessoa que me entrevistou, que era a supervisora, Ana Márcia, desceu lá, né, sei lá esqueci o nome do lugar onde eles ficam lá, no, desceu lá e falou, e começou a entrevistar todo mundo. Eu lembro que era só meninas, né, e eu de homem, e começou a perguntar para as meninas, foram só as meninas primeiro. Né, e tá certo, tem que ser as mulheres primeiro, né? O cavalheirismo, e beleza. Aí eu fui por último, e ela, então, e aí, Carlão, seu Carlão, tal, tem alguma experiência com vendas? Eu expliquei que já tinha trabalhado com vendas pela internet, Mercado Livre e tal. E ela falou, me vende esse corretivo. Tá, um corretivo lá. E essa mesma pergunta ela tinha feita pra uma pessoa e eu já liguei o feeling na hora. Falei, tá lascada. Já tinha decorado, já sabia o que eu ia falar pra ela. Essa era a verdade. Porque ela tava vindo preencher nas fichas e a mulher que tava supervisionando ali a entrevista, ela falou, meu, não era pra escrever aqui em cima de caneta. Tal, vamos ter que apagar isso aqui. Ela pegou e falou pra mim, vendeu o corretivo pra ela. Puta que pariu, velho. Eu acho que ela tá passando esse corretivo no até hoje. E quando ela veio falar pra mim vender o corretivo, eu peguei e falei assim, ó. Eu já dei até o valor. Falei, ó, esse corretivo aqui é R$ 5. Quem já se viu? Corretivo de R$ 5. Ela já levou aquele impacto, foi pra trás, olhou com olhos esbugalhados, como é que tá? Tá aqui, tá, deve ser louco ou tá me tirando. Desculpa, pessoal. E foi isso que eu peguei. Falei, se eu tiver R$ 5. E ela olhou. Mas por que R$ 5? Meu, se você quer sair bem, você tem que mudar a posição de entrevistado pra entrevistador. E eu fiz isso sem querer, tá? Porque eu não tinha muita técnica nem nada, tá? Por que isso? De R$ 5? Eu falei, pela sua necessidade de apagar aí a rasura que você fez nas folhas comigo, isso tá. Ué, vai ser R$ 5. Ela olhou no meu olho assim, falou, tipo, mandando tomar no cu por dentro. E ela, não se acha não, tal, você vai fazer parte da minha equipe, levei mó fé em você, gostei e tal. Aí a menina que tava organizando as provas achou incrível, assim, até eu, pra mim foi épico isso daí. E foi essa minha entrada lá na empresa. E só que assim, eu não iniciei bem não. Entrei lá e bora vender, Carlos, bora. Aí fizemos treinamento, acho que tinha um mês, se eu não me engano, lá com estudando produto na empresa lá, tal, ia trabalhar no setor ativo, não, é receptivo e ativo, eram os dois. E fizemos treinamento, estudamos lá o pacote, a empresa Sky. Entramos lá e beleza. Primeira venda. É igual eu tô aqui, né? Tipo, coloquei o fone lá. E a mulher me ligou. Queria comprar um pacote top ainda. Top não, né? É o top lá, Master. Que era 700 e pouco dividido no cartão pra assistir televisão. As pessoas pagam isso, meu Deus do céu. Só que a duração era 1 ano. E a mulher falou, vai lá, Carlão, passe daí. Acho que era 5,90 a comissão desse pacote. Que era alto. Se você fizesse 4 desse aí, era ventão, né? Mais ainda. Então, vai eu vender lá o negócio. E já começou uma gritaria que as meninas acharam da hora. E vai, calma, vai ser a primeira venda. E eu não ouvia nada. E em vez de eu falar, fica quieto pra me ouvir. A mulher, não, sim. Eu só ouvia a mulher falando, quero, tal, passando o número do cartão. Eu sabia, o pessoal já tinha manha, falava de 4 dígitos lá. E eu não sabia, não, 3, 2, 1, 4. Pedia pra repetir de novo, aí tentou passar. Não, tá faltando o número. Só de segurança, verificar. Passei à vista. Passamos à vista o negócio. 700 malandre era parcelado. Deu mó B.O. Deu B.O. assim, eu nem fiquei sabendo disso daí. A Ana Márcia corrigiu, né? De boa. Daí comecei. Não comecei bem. Você ficava lá em primeiro, recebia ligação boa, segundo dava fazer algumas vendas, terceiro zoado, quarto zoado, enfim. E eu não consegui ir pra primeira posição para receber a ligação, tipo aquele oposto, sabe? E voltando aí, eu tava indo ruim. E se eu ficasse aqueles 3 meses ruim ali, eu não ia ser efetivado. E eu queria ser efetivado porque era minha única fonte de renda. Não, já tinha esquecido que era marketing digital nesse momento. Não tinha outra forma de ganhar dinheiro. E lá vai eu. Peguei. Tô ruim. Ficar chateado. Falar, caramba, não acredito que eu tô indo ruim, não. Nas vendas, e graças a Deus fui tomar um café e comecei a trocar ideia com a rapaziada ali. E tinha um rapaz lá, acho que era Cristiano o nome dele. Ele, aí, negão, como que tá as vendas aí? Tinha um trocadilho deles lá que eles falavam, tá na bala? Falava, mano, tô ruim, velho. Achando que eu nem vou ser efetivado. E ele foi uma pessoa que quis me ajudar. Ele, não, mas o que que tá acontecendo? Eu falei, não, não tô conseguindo vender. Mas como que você tá vendendo, negão? Ah, tô vendendo assim, assado e tal, não sei o que e tal. E eu não sabia que aquele cara era o melhor cara do ranking lá de vendedores da empresa, e ele sempre vinha batendo esse teto aí de melhor vendedor, e eu não sabia, mas ele me deu a dica, cara. Falou, Negão, é assim, assado, e você tem que fazer assim, não pode ficar muito tempo a ligação, você trabalha aqui por produção, você ficar mais de 1 minuto na linha, meu, tem que mudar de venda. Pra falar a verdade, eles diziam que não podia. Mas um segredo ali, se a pessoa tivesse enrolando você, era derrubar a ligação. Então, não podia, mas era o que os caras faziam e dava resultado, né? Que você via que a ligação não ia dar venda e a pessoa queria encerrar e a pessoa tava. Então o pessoal desligava a ligação e esse era um dos segredos ali. Tinha mais coisas, né, que você tinha que. O atendimento tinha que ser curto. Sky pré-pago, meu nome é Carlos, boa tarde. O que gostaria? A pessoa falou recarga, você nem perguntava o pacote, você já perguntava o CPF já. Qual o CPF? Código de segurança, validade. A recarga, já vi a última recarga que a pessoa fazia e só confirmava. A última recarga que a senhora fez é o pacote tal, é esse ainda? Ela, se ela mudasse, beleza. Não, é esse mesmo. Esse, não, tá bom. Parcela em quantas vezes? Então, já era. Mandava bala e assim ia, gente. E no último mês que eu saí de lá, eu fui o melhor vendedor. E saí de lá por besteira também. Faltei no ano novo, queria curtir. Moleque, né, meu? E eles já tinham dado a letra que quem faltasse, independente de quem seja, eles estariam mandando embora. E eu fiquei super chateado com aquilo, porque eu gostava de trabalhar ali, mais uma vez. Repetindo, gostava, gostava mesmo. E aquela experiência pra mim tava sendo sensacional de vender. E eu sempre gostei de vendas e gosto até hoje. E essa foi a experiência que eu tive aí com vendas, antes de entrar nesse mercado digital. E sempre fui esforçado, só nesses pequenos detalhes que aconteceram que deram impasse aí a isso. Me ajudou, né? Querendo ou não, me ajudava a ser a pessoa que eu sou. Enfim, hoje em dia, trabalho completamente diferente, né? Tive outras experiências aí no mercado tradicional, ainda trabalhei como CLT. E é isso. Tá, esse foi o podcast de hoje, 45 minutos. Amanhã nós entramos aí, né? E vamos ver o que que nós vamos entregar aí de conteúdo, tá bom? Obrigado por quem está ouvindo esse áudio, tá bom? E amanhã tem outra aí. Então, prazer, meu nome é Carlos, do Geração de Empreendedores. Esse foi o meu primeiro podcast. E vamos estar entregando mais podcast aí. E é isso. Tenha um bom dia e até o próximo podcast.